Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que tu tá ouvindo. Eu sou a Gabriela e esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Como o capitalismo molda as nossas relações e as nossas emoções? Como, em meio a um mundo tão hiperconectado, os diagnósticos de ansiedade, de depressão vêm cada vez mais crescendo? Como, em meio a um contexto onde a gente se sente tão conectado nas redes, na verdade, a gente nunca se sentiu tão sozinhas e sozinhos. E qual a relação disso com o patriarcado e com o capitalismo? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de começar, eu não poderia deixar de fazer aqui uma forte saudação à luta do povo palestino, que vem resistindo bravamente aos ataques do Estado genocida de Israel há muitos anos, e queria também aqui dedicar esse episódio a todas as crianças, todas as mulheres, todos os homens, trabalhadoras, trabalhadores palestinos, e também aos trabalhadores, e à população italiana, que se organizou numa greve geral com mais de 2 milhões de pessoas nas ruas em apoio à luta do povo palestino. E queria aqui também dedicar a todos os ativistas da Global Tsmut Flotilha, que foi em busca de abrir um cerco em Gaza, né, furando o cerco humanitário imposto pelo Estado de Israel, que foram interceptados em águas internacionais, mas que essa flotilha é a demonstração da solidariedade internacional hoje que cerca a faixa de Gaza. Então, também queria aqui dedicar a todas as crianças palestinas, né? Passou aí o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e acho que a gente aqui no videocast, assim como no Pão e Rosas, luta por uma sociedade onde as crianças palestinas, assim como todas as crianças, possam viver e correr livremente das bombas e de toda essa sociedade de exploração e de opressão. E bom, indo para o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho, investigar um tema que tem sido bastante comentado, e inclusive em setembro ele volta à tona, que é a questão da solidão. E para falar sobre isso, a gente vai passar por algumas discussões como sobre o que é a definição de solidão, como é essa experiência, que é uma experiência, na verdade, coletiva, e como ela se relaciona com o modo de produção capitalista e, claro, se é possível transformar a forma como a gente se relaciona. Bom, hoje a depressão e a ansiedade são consideradas epidemias em saúde. E isso nos leva a pensar numa questão que é: como é que hoje a gente vive num mundo tão ultraconectado, onde o tempo e a distância são tão comprimidos, mas ao mesmo tempo a gente nunca se sentiu tão só? A questão é que as redes sociais no capitalismo nos bombardeiam de informações, de propaganda, de ideologia e cria essa ilusão, na verdade, de que a gente está muito próximo, mas ao mesmo tempo nos distancia das pessoas e das relações reais, porque consome o nosso tempo livre, precarizando as nossas relações, precarizando o nosso trabalho, nos impondo jornadas extenuantes, com escala 6x1, com jornadas duplas e triplas, inclusive para mulheres também. Ou seja, cada vez mais nos tiram as condições de aprofundar laços reais entre as pessoas e tentam preencher essa lacuna, esse vazio, com conexões momentâneas, superficiais, com produtos. E o problema, na verdade, é que a solidão e a depressão, e a ansiedade também, se tornaram problemas tamanhos que, inclusive, alguns setores da burguesia estão preocupados que isso possa ser, de alguma maneira, um entrave, e de que possa afetar, de alguma forma, também a produtividade e os lucros. Em 2024, o Ministério da Previdência Social divulgou o dado de que, naquele ano, aconteceram quase 500.000 de afastamentos de pessoas do trabalho por doença, sendo que grande parte desses afastamentos foi por motivo de saúde mental. Comparado ao ano anterior, de 2024, tem um aumento de 68% nos pedidos de licença no INSS por motivos de saúde mental, que é um marco na série histórica de 10 anos. E a maioria dessas pessoas, 64%, são mulheres de até 41 anos. O Brasil, por exemplo, ele é o país da América Latina com maior prevalência de depressão, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da OMS. E nas Américas, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos. Esses dados todos que eu trouxe, eles mostram um pouco a contradição que é a gente viver num mundo que supostamente, né, estreita as relações entre as pessoas, mas que na verdade nos individualiza cada vez mais. E a verdade é que nós somos seres sociais. A gente precisa uns dos outros para sobreviver, para fazer qualquer coisa na nossa vida. Para nos alimentar, para nos deslocar. Só que, ao mesmo tempo, esse sentimento de solidão, ele persiste. E, bom, e o que que capitalismo tem a ver com isso, né? Bom, para começar, tem dois conceitos chaves do marxismo que nos ajudam a entender como esse sistema molda as relações. Um deles é o fetichismo e o outro é a reificação ou coisificação. No Capital, do Marx, ele usa o termo fetichismo, que significa feitiço, né, esse termo, para mostrar como no modo de produção capitalista, as mercadorias aparecem para nós como se fossem entes próprios, quando na verdade elas escondem relações sociais que estão por trás delas. Ou seja, fica parecendo que no capitalismo as coisas se relacionam entre si, na troca, na circulação, e não as pessoas se relacionam entre si. E isso é fundamental para a produção das mercadorias, né? A relação entre as pessoas é fundamental para produzir qualquer coisa. O Marx diz, inclusive, abrindo aspas, o seguinte: aqui os produtos da cabeça humana parecem figuras autônomas, dotadas de vida própria e estando em relação entre si próprias e com os homens. E o mesmo se passa no mundo das mercadorias com os produtos da mão humana. Chama isso fetichismo, que se cola aos produtos de trabalho logo que eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção das mercadorias. A questão é que esse processo de fetichismo, esse processo de esconder as relações entre seres humanos que tem por trás das mercadorias, na verdade, obscurece as relações sociais e de classe reais da realidade que tem por trás da produção desses bens e desses serviços. E isso gera uma falsa percepção de que o valor das mercadorias é algo natural e autônomo, quando na verdade ele é socialmente determinado pelo trabalho. E ligado a esse conceito, o Marx também utiliza o conceito de reificação ou coisificação, que aí é um conceito um pouco mais autoexplicativo, né? E que significa que a relação entre as pessoas nesse sistema é tomada como uma relação entre coisas, né? Inclusive, tem um curta bem interessante disponível no YouTube de um diretor argentino chamado Santiago Bougrasso, que se chama O Emprego, e que ilustra muito bem o que é esse processo de coisificação, de alienação, onde os personagens eles aparecem ali se utilizando entre si como se fossem objetos, né? Recomendo depois a quem puder assistir esse curta, que é muito bom. Ou seja, isso é um processo de alienação, né? Em vez de reconhecer a natureza social das condições de trabalho, né, os trabalhadores, os consumidores e até os capitalistas tratam as relações sociais como entidades independentes, né, como se fossem coisas com as quais, coisas que interagem entre si de maneira impessoal e mecânica, como se a gente não fosse seres humanos, né? Alguns autores, inclusive, trazem, né, atualizando um pouco mais, como o neoliberalismo, inclusive, aprofunda essa forma individualista de conceber as relações. E tem um livro bem interessante chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, escrito e organizado pelo Vladimir Safatli, pelo Nelson da Silva Jr. e pelo Christian Dunker, onde eles trazem uma série de artigos que apontam no sentido de demonstrar, de várias formas, como o neoliberalismo, para extrair um grau ainda maior de exploração dos indivíduos, constrói novas formas de sofrimento, com espécies ainda de antídotos para esses sofrimentos, né? Então daí vem manuais de autoajuda, né? Os coachings da vida, que agora tá bombando, enfim, tem um monte, e todo o discurso empresarial que se referencia aos seres humanos como se fossem pequenas empresas, né? Então a gente é empreendedor de nós mesmos, e se alguma coisa der errada, se a gente falha, é a nossa própria responsabilidade, né? E nessa perspectiva, as relações, inclusive as relações amorosas, passam a ser encaradas como contratos de investimento, né? Onde eu tenho que investir um tanto para ter alguma coisa em troca. E a questão é que, dessa forma, o neoliberalismo, ele cria uma nova política de sofrimento, segundo esses autores, através dos mecanismos de controle, né? De vigilância entre os colegas, de competição entre os setores, de individualização do fracasso e do erro. Então, aquilo que eu falei, se alguém erra, é a culpa dessa pessoa unicamente, e que isso gera medo, gera um antagonismo entre as pessoas, né? E isso, na verdade, significa um triunfo do Estado capitalista que consegue controlar a população e a classe trabalhadora por esse mecanismo das relações sociais. Então, é bastante interessante a gente pensar esse aspecto, né? Inclusive, a própria psicologia sofre transformações com a reorganização econômica sob o neoliberalismo, né? Com os padrões de avaliação e gerenciamento de conflitos próprios do universo da administração de empresas, né? Psicologia entrando muito nesse âmbito empresarial também, de gestão de pessoas, né? Orientando práticas clínicas com as técnicas de inteligência emocional, né? De capital humano, no que o próprio Dunker, o Safatli e o Júnior chamam de psicologização das relações sociais. E nesse mesmo livro também, os autores eles evidenciam ali uma tese que vai no sentido desse estudo, que é que o neoliberalismo não é somente um modelo socioeconômico, um modelo econômico, né? Mas também é uma forma de gestão das relações sociais a serviço desse modelo econômico, né? Baseada na noção de liberdade individual, né? E que consiste na generalização irrestrita de uma forma de propriedade que encontra essas raízes na noção liberal da liberdade, né? E não na noção de liberdade como uma liberdade coletiva, né? E sim numa liberdade individual, aquela velha ideia de a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. É onde, na verdade, nós comunistas, a gente acredita que a liberdade ela é a liberdade coletiva de todos os seres humanos, né? Fora desse sistema de exploração que limita as nossas relações e limita a nossa liberdade, né? Outro argumento interessante que os autores eles trazem para a gente entender a forma como o sistema econômico normatiza a vida e as ideias de uma sociedade é que, a partir da ascensão do neoliberalismo ali da década de 70, tem um processo de mudança e de reformulação da gramática do sofrimento psíquico, por meio da hegemonia do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 3, o DSM-3, que é uma publicação, né? O DSM ele é uma publicação da Associação Americana de Psiquiatria, que fornece critérios diagnósticos e informações sobre os transtornos mentais. E essa terceira edição, ela traz a reconstrução de categorias clínicas, representando um marco significativo na história da psiquiatria e na classificação dos transtornos mentais, com o apagamento das neuroses para padronização do que seria um comportamento depressivo, principalmente nos critérios que afeta a produção, né, a produtividade. Então, a evolução das edições do DSM, na verdade, elas também demonstram que o diagnóstico para os transtornos depressivos são bastante comportamentais, na verdade, e muito ligados ao quanto esses critérios afetam o funcionamento social do indivíduo na produção capitalista. Então, alguns dos critérios diagnósticos da depressão maior, por exemplo, conforme o DSM-5, são fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada quase todos os dias. Enfim, não é coincidência justamente que as atribuições comportamentais de um trabalhador devam ser o oposto dessas categorias, né? Dessas características. Então, tem que se sentir disposto, tem que se sentir produtivo, né? Ou seja, esses diagnósticos eles passam a ser descritos como uma série de comportamentos desviantes de um padrão. E esses desvios eles são preocupantes não porque eles fazem mal para a saúde mental das pessoas, e sim porque eles atrapalham a produção, né? Vejamos, por exemplo, um estudo feito pela OMS sobre a depressão e ansiedade que coloca que cerca de 12 bilhões de dias úteis são perdidos globalmente todos os anos devido a essas condições, o que representa, por exemplo, uma perda de US$1 trilhão por ano, né? Então, os caras estão preocupados com quanto que eles perdem de dinheiro com o adoecimento das pessoas, né? E não, de fato, com a qualidade de vida, com o quanto as pessoas são felizes ou quanto elas veem sentido no que elas fazem, né? Ou seja, o capitalismo ele é um sistema tão irracional que ele nos adoece de tanto produzir, nos privando de ter tempo livre com as pessoas que a gente gosta, mas, ao mesmo tempo, esse adoecimento começa a se converter num problema para a própria produção capitalista. Tanto que a própria burguesia começa, supostamente, né, se preocupar com a saúde mental dos trabalhadores. E aí a gente vê uma série de iniciativas de algumas empresas para promover, supostamente, né, a saúde mental. Então, a gente vê, por exemplo, na Google, na Microsoft, existem programas de apoio ao trabalhador, Em outras empresas a gente vê, por exemplo, durante o Setembro Amarelo, né, palestras, mentorias, treinamentos, workshops sobre como gerenciar o seu estresse no trabalho, como gerenciar o seu tempo e suas tarefas para ser mais produtivo, né? Só que tudo isso, na verdade, não passa de uma garantia para que esses trabalhadores produzam o máximo que eles puderem sem perder tempo, né? Sem ficar improdutivo, sem ficar lento, né? Sem ficar indisposto, porque o adoecimento mental, né, ele leva a uma menor disposição, né, e tudo mais. É irônico, inclusive, né, como essas empresas, nos 12 meses do ano, não estão preocupadas com a saúde mental dos trabalhadores, né, exploram até não poder mais, com escala 6x1, com terceirização, com metas absurdas, né, inclusive no telemarketing é muito, né, adoecedor também por conta dessa quantidade de metas absurdas impostas aos trabalhadores, né, e aqui, claro, não estou fazendo uma contra-campanha, né, de saúde nem nada, muito pelo contrário, eu acho fundamental a gente falar sobre saúde mental, né? Só que é importante a gente ser crítico quando essa suposta preocupação vem justamente da fonte do nosso adoecimento, né? Vem justamente das chefias, né, das empresas, enfim. Porque se estivessem de fato preocupados com a nossa saúde, com o nosso adoecimento, não iam nos impor escalas absurdas, extenuantes, né? Não iam roubar o nosso tempo livre para a produção. De trabalho excedente, né? E aqui a gente não está falando de um caráter moral, né, do burguês, do que é do mal, enfim, e que quer que a gente adoeça, né? Mas o capitalismo, na verdade, tem na sua gênese, que é um sistema que produz a solidão, né, que produz o individualismo e que nos aliena da nossa capacidade de transformar a natureza, né, que rouba o nosso tempo de vida, o nosso tempo com as pessoas. Inclusive, nós, do Esquerda Diária, a gente fez um estudo sobre a rede de supermercados Zafaris, e a gente descobriu que essa empresa impõe uma taxa média de exploração de 600%. Essa taxa, ela foi formulada pelo Marx, esse cálculo, né? Porque ele para mostrar quanto de tempo e de valor é roubado do trabalhador pelo capitalista, sendo a relação entre a mais-valia, que é a diferença entre o que o trabalhador recebe e o que ele produz, e o salário pago, né? Então, isso significa no Zafari que a cada R$ 1 que o trabalhador ganha no salário dele, R$ 6 vai direto para o bolso do patrão. Mas a gente tem que lembrar também, né, que para a teoria do valor do Marx, o valor representado no nosso sistema, né, na forma de moeda, é nada mais do que o tempo, né? É o nosso tempo de trabalho, é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir alguma coisa. Ou seja, o valor das coisas, em última instância, é o nosso tempo de vida, né? E se a gente converte essa taxa de 600% do Zafari, né, em tempo, isso significa que se a gente toma uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, em 1 hora e 9 minutos, um trabalhador do Zafari paga o seu salário já. E nos restantes 6 horas, e nas restantes 6 horas e 51 minutos, ele está produzindo somente para o lucro do seu patrão. Que é um tempo que poderia estar com as pessoas que gosta, que é um tempo que poderia estar, sei lá, aprendendo algum instrumento, poderia estar desenhando, poderia estar lendo alguma coisa, estudando alguma coisa que quer, poderia estar tomando um sol. Mas não, né? Tem que estar produzindo e vendendo a sua força de trabalho para enriquecer, o seu patrão. Agora a gente, então, né, vivemos tudo isso, pensemos na relação da solidão, do adoecimento mental e de tudo isso que a gente falou até agora com o patriarcado.
Não tinha como aproveitar o meu filho. Eu perdi ele engatinhar. Isso me cortou, assim.
A fala dessa trabalhadora que falou para nós na nossa entrevista é bastante ilustrativa, para o que a gente quer dizer aqui, né? Dentro desse sistema capitalista, onde as mulheres são relegadas a duplas e triplas jornadas, a solidão não é uma opção, né? E sim é uma imposição. Ao mesmo tempo que para as mulheres é relegado o trabalho reprodutivo, de cuidado dos filhos, de reprodução da força de trabalho, e inclusive a gente tem um episódio aqui no podcast do Feminismo Marxismo bastante bom sobre o trabalho reprodutivo, esse tempo despendido para as atividades da esfera privada, no lar, ele é totalmente consumido para a reprodução da força de trabalho. E não para desfrutar das nossas relações, para aprofundar laços de confiança e companheirismo, né? A realidade, na verdade, é que ao capitalismo incorporar as mulheres na esfera do trabalho produtivo, o capitalismo cria, na verdade, uma dupla jornada, porque não libera as mulheres o trabalho não pago feito no lar, né? Então, isso cria, na verdade, para as mulheres uma maior dificuldade ainda e um maior sentimento de individualização, de solidão, né? Porque, ao mesmo tempo que ela precisa trabalhar fora, precisa trabalhar também dentro de casa, precisa lavar roupa, precisa cozinhar, enfim, um sentimento de cansaço, né, constante, e muitas vezes acaba perdendo coisas significativas da vida e muito valorosas, como, por exemplo, ver um filho aprender a engatinhar, aprender a andar, né? O David Vincent, que é um historiador, publicou em plena pandemia um texto chamado Uma História sobre a Solidão. Nesse texto, ele fala sobre como a solidão escolhida, né, conectada com a contemplação ou com a criatividade, pode ser interessante, né? A questão é que ele ressalta que a solidão pode ser positiva, por exemplo, para um poeta de classe média, mas ela não é positiva para uma mulher pobre, negra, trabalhadora, por exemplo, que tem filhos para cuidar, né? A Andrea D'Atri tem um episódio muito interessante que se chama O Sexo dos Relógios, do programa Com Outros Olhos, do La Esquerda Diário, onde ela traz uma reflexão muito boa sobre a relação da exploração do trabalho, do tempo livre e da qualidade de vida. Ela diz no programa que hoje, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, permitiria que a gente alcançasse um nível tão alto de produtividade do trabalho que cada vez menos tempo, na verdade, seria necessário para fabricar um mesmo produto, né? Só que isso, infelizmente, na sociedade capitalista, mesmo com o avançar da ciência e da tecnologia, não significa mais tempo livre para os trabalhadores, né? Então, quem que está ganhando com isso? Agora, vamos imaginar aqui, né, que todo o trabalho assalariado se repartisse equitativamente entre as pessoas adultas, sem distinção de gênero, partindo de uma média salarial que cobrisse os gastos de uma cesta básica, por exemplo. Quem hoje não tem emprego poderia passar a trabalhar. Quem hoje precisa trabalhar muitas horas extra para pagar o seu gasto básico poderia diminuir o seu tempo de trabalho absurdamente, mantendo, né, as suas condições de vida. Se isso acontecesse, quanto tempo livre nos sobraria para além do trabalho? Agora a gente imagina aqui que parte desses milhões de postos de trabalho criados com isso se destinassem, por exemplo, a transformar em grande medida o trabalho doméstico, em ocupações assalariadas, com serviços sociais públicos, por exemplo, com milhões de homens, mulheres que poderiam trabalhar na construção de bairros sustentáveis, poderiam resolver o problema da falta de moradia, por exemplo, que é um problema social muito, muito grave, e poderiam organizar a expansão de obras de redes de água, de esgoto, de eletricidade, de gás, poderiam construir escolas, hospitais, com uma planificação urbana e radical, racional, das cidades e que fosse assim em harmonia, né, com o meio ambiente. Se poderia organizar, por exemplo, restaurantes com menus econômicos, restaurantes públicos ou a baixo custo, né, lugares desportivos, clubes, centros culturais de acesso livre e gratuito para a população, né, para que a população tivesse acesso de fato à arte. Dessa forma, né, libertando mais horas do nosso tempo livre, da exploração do trabalho, a gente poderia expandir novas formas de sensibilidade e de afeto no cuidado com a gente mesmo e com os outros, né? A gente disporia de mais horas para descansar, para o ócio, para desenvolver vínculos reais e profundos que a gente desejasse, sem a restrição e limitação que hoje a falta de tempo nos impõe. Por isso, por exemplo, que nós, do Esquerda Diário, do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, do Pão e Rosas, a gente luta tão profundamente contra a escala 6x1, né, pela redução das horas de trabalho para 30 horas semanais, sem redução salarial, e que é uma luta que vem sendo levada há alguns anos já e que precisa ser imposta de baixo para cima. Né, uma luta, inclusive, nas quais as centrais sindicais precisam mobilizar suas bases para além de plebiscitos, né, e, de fato, erguer um plano de lutas concreto para impor a redução dessa jornada de trabalho, sem redução salarial, junto da revogação de todas as reformas e também do arcabouço fiscal, né? E bom, para analisar um outro aspecto também de como o patriarcado e o capitalismo moldam as nossas relações e a nossa subjetividade, vamos resgatar aqui uma revolucionária bastante especial, que também a gente tem um episódio nela aqui no Feminismo Marxismo, que é a Alexandra Kollontai. Na obra da Alexandra Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual, ela traz uma crítica bastante forte ao lugar que a mulher é colocada na sociedade burguesa e como isso cria uma psicologia atrasada de classe, né, onde a gente é impelida a eternamente buscar uma satisfação emocional no outro, né? As mulheres são sempre empurradas para isso, né? Inclusive hoje os filmes, né, e toda a ideologia burguesa reforça muito esse lugar também. Em um dos capítulos desses textos, ela traz como esse ideal de mulher na sociedade burguesa, ele é retratado pela literatura, buscando mostrar como nas obras do Flaubert, do Tolstói, do Ibsen, as personagens femininas são retratadas a fim de reforçar ideias de mulher como submissa, como objeto de desejo do outro, como defensora da família e como um ser que é praticamente vazio, né? Sempre em busca de alguém que a complete. E hoje a gente vê que na mídia, né, nos filmes, nas novelas, né, se busca reforçar bastante essa ideia, né, de uma busca eterna pela completude, né, mostrando que, ao mesmo tempo, se precisa buscar num outro uma satisfação emocional e sentimental, né? Porque nesse sistema a gente, na verdade, se sente completamente sozinhas e vazias, né? Inclusive, o próprio Engels, né? Conforme o próprio Engels elaborou na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a concepção do que hoje se entende por amor é bastante em base a uma ideia de amor romântico, né? Criado para sustentar a ideia do casamento monogâmico, que é um pilar fundamental da propriedade privada e da estrutura patriarcal, tão funcional ao capitalismo. E essa ideia aprofunda a solidão, na verdade, e o sofrimento, né? Porque ela reforça uma ideia de um casal que se isola dos outros vínculos sociais para viver dentro de uma vida conjugal isolada dos outros, né? E as pessoas, dessa forma, tendem a abandonar a si mesmas, tendem a abandonar os seus interesses para viver em torno de um outro. E os laços são fechados, são privados, né? São longe de uma ideia de solidariedade mais ampla nas relações e, inclusive, nos próprios sentimentos, né? Mas aí, a Kollontai, ela vai mais longe e, em meio ao fervor e explosão criativa e criadora da Revolução Russa, ela pensa justamente como essa solidão e esse vazio imposto pela sociedade capitalista patriarcal pode ser combatida por uma outra lógica das relações baseada num outro sistema econômico e político. E aí ela cria um conceito muito interessante, que é o conceito de amor camarada, que tem como base a horizontalidade nas relações, sem subordinação econômica ou emocional ou social, que tem como base a empatia, a cumplicidade, a camaradagem, a solidariedade mútua entre os camaradas. E é importante reforçar aqui que ela traz essa ideia não como uma forma de vínculo somente entre duas pessoas, mas sim entre uma comunidade de seres humanos, né? E que se importam uns com os outros, rompendo com esse fetichismo, com essa coisificação das relações, né? Da alienação, e muito longe desse individualismo burguês capitalista. Tem um trecho de um poema chamado Amor, do Vladimir Mayakovsky, que foi um poeta da Revolução Russa, que para mim ilustra bastante o significado desse tipo de vínculo que os bolcheviques queriam criar, um vínculo de fato de solidariedade, né? E que é o seguinte, esse trecho. Ele diz assim: para que o dia que o sofrimento degrada não vos seja chorado e mendigado, e que ao primeiro apelo, camaradas, atenta se volte a terra inteira, para viver livre dos nichos das casas, para que doravante a família seja, o pai, pelo menos o universo, e a mãe, pelo menos a terra. Ou seja, não é uma concepção de que se a gente está sofrendo, então a gente tem que sofrer calado e, enfim, não ter com quem conversar. É uma concepção, de fato, de solidariedade, de um vínculo social entre as pessoas muito profundo, onde se um tem um problema, se um está com alguma questão e precisa, né, de um vínculo, precisa de uma conversa, de algo que se fortaleça, que seja uma preocupação de toda a sociedade, né? Então, acho isso muito profundo no que ele traz, né? Ou seja, né, eu acho que toda essa concepção das novas relações que o Mayakovsky ele traz com esse poema também vai bastante no sentido do que a Kollontai quer dizer, né, com essa elaboração do que seria essa nova mulher, do que seria esse amor camarada, esses novos vínculos entre as pessoas, que superasse essa solidão que o capitalismo nos impõe, né? Então, essa nova mulher para Kollontai seria uma mulher que trabalha, que participa da vida pública e política, que não é prisioneira do casamento ou do amor romântico idealizado, né? E que procura o amor camarada, né? Não para se salvar da solidão, mas para compartilhar a vida com um igual, né? Com um companheiro de luta ali, sem abrir mão de si mesma. Inclusive, que essa relação seja uma relação por meio da qual ela consiga levar até o final as suas vontades, seus desejos, seus ímpetos criativos, né? Mas claro, né? Que a Kollontai, como toda bolchevique, coloca a necessidade dessas transformações se darem a partir de um processo de transformação da sociedade de classes, né? Mudando o sistema econômico baseado na propriedade privada, para daí sim poder libertar todas as relações da miséria subjetiva e objetiva que o capitalismo nos impõe, rumo a um sistema organizado racionalmente por quem produz ele, né? Onde a gente possa desfrutar do nosso tempo livre para aprofundar os nossos vínculos de solidariedade mútua, para explorar ao máximo a nossa capacidade criativa e a nossa capacidade humana. E bom, para finalizar aqui, né, todo esse exercício de imaginação aqui que a gente fez, queria trazer um pouco do que o Lenin falou, né, sobre isso. O Lenin, que foi o dirigente da Revolução Russa de 1917, junto com o Trotsky, inclusive a Revolução essa que agora em outubro está de aniversário também, e ele traz o seguinte: é preciso sonhar, mas com a condição de que a gente acredite nos nossos sonhos, de examinar a vida com atenção e de confrontar a nossa observação, os nossos sonhos, e realizar escrupulosamente a nossa fantasia. Então, para concluir aqui, é importante a gente ver como esses processos revolucionários realmente libertam a potência criativa das massas e das amarras capitalistas, né? Tanto no campo do trabalho, das relações econômicas, como no campo subjetivo e das relações sociais e das possibilidades que aí se abrem em direção a uma sociedade que de fato se baseie em laços de confiança, de solidariedade muito profundas, num senso de comunidade, de produtores que podem organizar a produção e a vida em um patamar muito superior. Então, esse embrião do que a gente quer construir uma sociedade comunista se expressa hoje, por exemplo, nos trabalhadores italianos que cruzaram seus braços diante do genocídio em Gaza, dizendo que bloquearam tudo, né, em apoio à luta palestina e contra o seu governo cúmplice do sionismo. Isso se expressa também nos estudantes que ocuparam suas universidades em apoio à luta palestina e contra as relações das universidades com essas empresas sionistas. Inclusive, nós da Faísca também viemos sendo parte desses acampamentos em vários estados do Brasil e também internacionalmente, como nos Estados Unidos e na França. E essas são mostras de que não somos seres isolados, individualizados, como o capitalismo quer que a gente acredite, né? São mostras de que a nossa classe, na verdade, não tem fronteiras, e de que se nos tocam a um, na verdade, nos tocam a todos. E de que a luta contra o imperialismo hoje e contra o genocídio na Palestina é, em última instância, uma luta pela libertação da humanidade e de toda sua capacidade do jugo da exploração e da opressão capitalista. Esse foi, então, o episódio de hoje, para a gente fazer uma reflexão sobre a solidão, sobre as relações sociais, sobre como isso atravessa profundamente uma luta anticapitalista por uma nova sociedade e, hoje, mais do que nunca, pela Palestina livre, contra o imperialismo, em defesa das crianças palestinas e por uma sociedade onde a gente viva, de fato, livre da exploração, da opressão, e que a gente possa constituir relações profundas e verdadeiras, né? Então, esse foi o episódio, espero que tenham gostado, que tenham curtido, curtam, comentem, mandem sugestões, e é isso.